Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 4 de dezembro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Em viagem à Alemanha, presidente Lula assina acordos em áreas como meio ambiente, energia e saúde.
E destaca que acordos da área ambiental reforçam ainda mais a parceria com a Alemanha.
O acordo que vai ser muito bom para a questão ambiental e muito bom para a futura transição energética que nós estamos levando muito a sério no Brasil.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Cúpula social do Mercosul começa no Rio de Janeiro.
Representantes da sociedade discutem propostas para serem apresentadas para presidentes de países do bloco econômico.
Vamos falar sobre as ações de combate à corrupção em uma entrevista ao vivo com o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal GOV no YouTube.
Duas décadas atuando pela transparência e combate a fraudes dentro da administração pública federal.
A CGU, Controladoria Geral da União, órgão de controle interno do governo, é responsável por várias medidas que impactam o dia a dia do cidadão, como contribuinte e como usuário de serviços públicos.
Quem está ao vivo para contar um pouco dessa história e falar das ações para os próximos anos é o ministro da CGU, Vinícius de Carvalho. Boa noite, ministro.
Bem-vindo. Boa noite.
Ministro, esse ano a CGU, então, está completando aí 20 anos de criação. Quais são os principais avanços ao longo desse período? O senhor poderia citar algumas ações que marcaram a história do órgão?
Olha, a primeira grande ação que eu acho que precisa ser mencionada é a própria criação da CGU, né? A CGU, ela nasce com uma função muito forte relacionada ao aprimoramento das políticas públicas por meio das suas atividades de auditoria. Isso ficou muito famoso logo no começo, quando a CGU passou a fazer aqueles sorteios de municípios em que ela ia aos municípios verificar como se estava fazendo a aplicação dos recursos federais na cidade, no município, enfim, nas populações, para saber se, de fato, os recursos estavam sendo bem aplicados, né? Então, a presença da CGU nos municípios brasileiros foi algo muito importante e eu acho que é um marco inicial muito relevante. Inclusive, a gente está retomando essa política agora com o nome de CGU presente, para que a gente possa, de fato, evitar desperdícios de recursos públicos e garantir a melhora das políticas, a qualidade das políticas. Outra coisa que eu acho que foi bem relevante foi toda a agenda de transparência que foi criada a partir de então, né? Com a Lei de Acesso à Informação, com o Portal da Transparência. Acho que o Portal da Transparência é um marco muito relevante para a população acessar, a sociedade acessar, os jornalistas acessarem as informações do governo. E também a própria Lei de Acesso à Informação, que permite que a população requisite informações do governo federal, peça informações que são públicas e que ela tem direito de acessar. Isso são marcos muito relevantes, além da própria Lei Anticorrupção, que a partir de 2013 viabilizou a punição de empresas que praticam atos de corrupção. Até então, a gente tinha a punição dos servidores públicos por corrupção passiva, por exemplo, ou até por meio de sanções disciplinares dentro da administração pública, que podiam levar até a expulsão do servidor do serviço público, e das pessoas que trabalhavam nas empresas, que poderiam também ser punidas, por exemplo, por corrupção ativa. Mas você não tinha uma punição da pessoa jurídica, da empresa. Isso, a partir de 2013, passou a ser possível. Esse ano, por exemplo, a gente já bateu um recorde de julgamento de processos contra empresas, né? Enfim, sobre empresas, aplicando a lei anticorrupção, foram 63 casos esse ano.
Pois é, e com relação à lei anticorrupção, a CGU tem uma agenda para esse tema? Quais são as principais medidas aí para os próximos anos?
Eu acho que tem duas grandes medidas, né? Uma diz respeito ao aumento da nossa capacidade de detecção. Não adianta você ter uma lei que pune a corrupção empresarial se você não tem uma estrutura que vá detectar esses ilícitos. Isso a gente está fazendo um trabalho muito intenso com a Polícia Federal, que é o principal parceiro nosso nessa agenda. Inclusive, essa semana, por ocasião do dia da comemoração do Dia Internacional de Enfrentamento à Corrupção, nós estamos celebrando uma parceria com a Polícia Federal para estruturarmos uma agenda organizada e conjunta de enfrentamento à corrupção. E eu acho que o outro grande evento, digamos assim, outro grande ato que nós estamos fazendo, política, é a criação de uma rede que a gente está chamando de rede de integridade privada e o programa de integridade privada. No que isso consiste? Consiste em trazer as empresas para uma agenda de melhoria dos seus programas de integridade, de implementação de programas de integridade robustos, que obviamente hoje não se resumem ao enfrentamento da corrupção dentro das empresas, né? Eu sempre costumo dizer que nada adianta uma empresa ser uma empresa não corrupta, mas ser uma empresa, por exemplo, que tem denúncias graves de trabalho análogo à escravidão, né? Não tem como você dizer que uma empresa sim é uma empresa íntegra. Então a gente tem feito esse trabalho, semana passada lançamos esse programa de integridade privada, que a ideia é de fato trazer as empresas para conseguirem atuar dentro das melhores práticas possíveis dentro dessa agenda.
Vamos falar um pouquinho mais, ministro, dessas ações práticas da CGU. Tem um exemplo bom que é o Proética, né? Que premia aí empresas com ações de combate à corrupção, né?
Exatamente. Semana passada nós premiamos as 80 empresas, por volta de 80 empresas que receberam o selo Proética esse ano. E neste evento anunciamos exatamente a constituição desse programa de integridade privada e da assinatura, lançamento de um pacto pela integridade, por conta, inclusive, do PAC, da lei de licitações, da nova lei de licitações. As empresas têm que ter esses programas de integridade, têm que estruturar esses programas, e a gente está trabalhando em conjunto com as empresas para que esses programas não sejam programas de fachada, sejam programas que efetivamente viabilizem uma melhora, uma robustez maior no comportamento das empresas em direção a uma agenda anticorrupção.
Ministro, vamos falar um pouco do que foi feito esse ano em termos de fiscalização? O senhor pode detalhar algumas das apurações, investigações que foram feitas e quanto será devolvido aos cofres públicos por meio delas?
Não, esse ano a gente teve uma série de apurações muito interessantes, né? Eu poderia destacar algumas delas. Eu acho que, talvez pela relevância, inclusive durante o processo eleitoral, a apuração relacionada ao uso do crédito consignado durante a eleição, entre o primeiro e segundo turno das eleições, revelou que uma parte razoável dos beneficiários do Auxílio Brasil foram supostamente beneficiados por um crédito consignado a um juros de 50% ao ano, praticamente o dobro dos juros cobrados por quem, por exemplo, possui crédito consignado e é servidor público, né? Então, a população mais pobre do país, que supostamente ali entre o primeiro e o segundo turno da eleição foi beneficiada por um programa de crédito consignado, acabou sendo, de certa forma, prejudicada com esses tipos de, com esses juros nessas alturas. Isso é muito grave, ainda mais durante o processo eleitoral. Mesma coisa em relação ao auxílio caminhoneiro, ao auxílio taxista, em que foram identificadas muitas falhas no processo de concessão desses auxílios. Para vocês terem uma ideia, no caso do auxílio de taxista, mais de 70% das pessoas que receberam o auxílio taxista não se enquadravam nos critérios necessários, inclusive alguns nem tinham carteira de motorista de taxista para receber o auxílio. Então, para vocês terem uma ideia, isso tudo foi identificado nas auditorias que a CGU realizou.
E a gente consegue a devolução para os cofres públicos desse dinheiro?
As informações, todos os resultados das nossas auditorias em relação a esses temas e outros tantos são enviados para a Advocacia Geral da União, que faz e tenta fazer esse trabalho. Agora, aqui neste caso, a gente tem que considerar que foi muito pulverizado, né? São 300 mil pessoas que receberam num lado, mas 500, 600 mil pessoas que receberam em outros tipos de auxílio de maneira irregular. Então, obviamente, há uma dificuldade em relação a isso. Mas nós já fizemos operações esse ano que vão, em conjunto com a Polícia Federal, que vão viabilizar, sem dúvida, o retorno de recursos para os cofres públicos após, obviamente, a atuação do Ministério Público ou da Advocacia Geral da União na recuperação desses recursos.
Perfeito. Ministro, vamos falar um pouquinho agora do G20, né? O grupo que reúne as 20 maiores economias do planeta. O Brasil assumiu a presidência do grupo e a CGU é responsável, né, pela questão, pelo grupo anticorrupção. Qual é a expectativa para esse período em que o Brasil está em destaque no grupo?
A nossa expectativa é muito grande, porque a gente entende, como eu mencionei, que nós estamos diante de um momento em que o tema da integridade não se resume ao tema da corrupção. E integridade das empresas, hoje em dia, se encaixa claramente dentro desse conceito de desenvolvimento sustentável, que é o tema, um dos temas principais que o presidente Lula destacou para o G20, né? O enfrentamento da pobreza e criar soluções, desenhar soluções para a garantia do desenvolvimento sustentável. Então, pensar mecanismos de aprimorar a qualidade das políticas, pensar mecanismos de fazer as empresas incorporarem essa agenda e, em parceria com o Estado, estimularem a transição ecológica da maneira mais adequada possível, vai ser um papel nosso dentro da construção da nossa agenda no G20.
Tá certo. Ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho, obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Obrigado.
Em viagem à Alemanha, o presidente Lula ampliou a parceria com o país europeu.
Foram assinados acordos em áreas de meio ambiente, energia, saúde, ciência e tecnologia e combate à desinformação.
Lula também falou a empresários alemães sobre a oportunidade ou as oportunidades de investimentos no Brasil.
A repórter Jéssica Gonçalves acompanha a viagem e, direto de Berlim, capital alemã, traz as informações.
O presidente Lula foi recebido com honras militares pelo presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, no Palácio Bellevue, residência oficial. Lula participou de um encontro privado com o presidente alemão, foi recebido no parlamento e participou de um almoço de trabalho com o chanceler Olaf Scholz. O principal destaque da agenda de Lula em Berlim foi a segunda reunião de consultas intergovernamentais de alto nível Brasil-Alemanha. É um mecanismo de diálogo que o governo alemão mantém com poucos países. Durante o encontro, foram assinados acordos em áreas como meio ambiente, energia, saúde, ciência e tecnologia e combate à desinformação. O presidente Lula destacou a importância dos acordos firmados.
Adotamos a parceria para uma transformação ecológica e socialmente justa. Vamos reforçar a robusta cooperação na área ambiental, que inclui o Fundo Amazônia e muitos outros projetos.
Ele ressaltou ainda que o encontro com os chefes de Estado do Mercosul na próxima quinta-feira, no Rio de Janeiro, será decisivo para a negociação do acordo com a União Europeia.
Discutir com o chanceler Schultz os esforços que estamos fazendo para concluir o acordo entre Mercosul e a União Europeia. São quase 23 anos de negociação. Reiterei ao chanceler a expectativa de que a União Europeia decida se tem ou não interesse na conclusão de um acordo equilibrado.
Lula também participou de um evento com empresários na Casa da Economia Alemã. Ele destacou a possibilidade de parcerias com o país europeu no setor produtivo. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, que esteve no encontro, falou sobre a possibilidade de investimentos em infraestrutura no Brasil por meio do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento.
Para que os empresários, investidores e fundos alemães possam conhecer, são 9 eixos: eficiência e sustentabilidade de transporte, resiliência das cidades, saúde, energia, educação, sistema de água e de esgotamento sanitário, inclusão digital, inclusão social e defesa.
Atualmente, mais de 1.000 empresas alemãs atuam em território brasileiro e, segundo o Banco Central, o país germânico é a 8ª maior fonte de investimentos no nosso país. Entre janeiro e outubro deste ano, o comércio bilateral foi de quase 16 bilhões de dólares. De Berlim, na Alemanha, Jéssica Gonçalves.
E dois acordos assinados na Alemanha pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vão permitir investimentos de mais de 600 milhões de reais em projetos de mobilidade urbana sustentável no Brasil.
Segundo o BNDES, os valores serão destinados ao Programa de Proteção Climática Sustentável no Brasil Mobilidade, criado para impulsionar a inovação no transporte público das grandes cidades do país.
E antes da Alemanha, o presidente Lula esteve no fim de semana na COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, realizada nos Emirados Árabes Unidos.
O presidente afirmou que o Brasil é referência para o mundo em práticas de desenvolvimento sustentável e de transição para fontes limpas de energia.
Antes de embarcar para a Alemanha, o presidente Lula fez um balanço da participação do Brasil na COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas nos Emirados Árabes. Ele afirmou estar satisfeito com a contribuição do país. Reiterou que é plenamente possível aliar preservação e desenvolvimento e reafirmou o protagonismo brasileiro na questão da transição energética.
Ninguém hoje no planeta pode discutir a questão do clima sem levar em conta a existência do nosso país. Não existirá nenhum país do mundo em condições de oferecer ao planeta a quantidade de opção de energia limpa como o Brasil pode oferecer.
O presidente Lula destacou que o país está trabalhando na recuperação de quase 40 milhões de hectares de terras degradadas, o que vai tornar possível dobrar a produção sem descuidar dos biomas e da vida das pessoas que vivem lá. Em eventos sobre florestas, no sábado, a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, ressaltou que a política ambiental adotada pelo país neste ano foi responsável por grande redução do desmatamento da Amazônia.
Nós já conseguimos reduzir desmatamento que estava numa tendência de alta assustadora em 49,5% nesses 10 meses.
O futuro do planeta também foi pauta do encontro com representantes de 135 entidades da sociedade civil brasileira em Dubai. O coordenador das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, Toyaman Chineri, pediu uma maior participação dos povos indígenas nas decisões políticas.
Os rios estão secando, então isso é uma consequência, né, de políticas que não olham as realidades locais e nem incorporam no desenvolvimento do programa os conhecimentos dos povos indígenas e de quem vive na região, né?
Presente no evento, a ministra Sônia Guajajara, dos povos indígenas, assumiu a chefia da delegação brasileira na COP28 no domingo, após a partida do presidente Lula e da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para a Alemanha. Entre outros compromissos, ela participou de um evento com ministros de todo o mundo para discutirem ações prioritárias para conter o aquecimento global até 2030. Guajajara defendeu que não é possível viabilizar empreendimentos que impliquem na redução de direitos, aumento da violência e ausência de diálogo com as populações vulneráveis dos territórios. Reportagem Natália Koslick.
Na quinta-feira, presidentes de países do Mercosul, bloco econômico formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, se encontram no Rio de Janeiro para a cúpula de líderes do bloco.
Mas, a partir de hoje, representantes da sociedade desses países se encontram para a cúpula social do Mercosul.
O encontro, que ocorre depois de 7 anos, vai discutir e definir propostas para serem levadas à reunião dos presidentes.
O primeiro dia da cúpula social do Mercosul reuniu representantes do governo federal, do Mercosul e lideranças da sociedade civil. Cerca de 300 pessoas discutiram a participação social dentro do bloco econômico que reúne Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Verônica Ferreira, representante da sociedade civil, ressaltou a importância desses 2 dias de cúpula.
É um momento muito crítico da região, é um momento muito crítico do mundo e, por isso, nós estamos aqui nessa cúpula colocando com centralidade a necessidade da gente construir uma agenda democrática.
O encontro marca a retomada do diálogo com a sociedade civil após 7 anos. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, destacou que a sociedade precisa estar ativa onde as decisões são tomadas.
Não se pode falar da vida das pessoas sem que elas possam opinar. A promoção da igualdade racial é também um tema econômico. O desenvolvimento econômico que todos os blocos de países almejam se dará com o enfrentamento ao racismo, à xenofobia, raízes da desigualdade e da exclusão social.
Já a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, defendeu a importância do desenvolvimento com igualdade e comentou sobre desafios do Mercosul.
No campo das mulheres, nós temos o desafio de discutir a misoginia, discutir o ódio contra as mulheres, que tem garantido, tem fortalecido cada vez mais o feminicídio e a violência sexual em toda a região.
A participação da sociedade pode ajudar no fortalecimento do bloco, segundo a secretária executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República, Maria Fernanda Coelho.
O objetivo de discutir o fortalecimento do Mercosul a partir da consolidação da democracia e dos instrumentos e espaços da participação social.
As propostas levantadas durante a cúpula social serão levadas à reunião dos líderes que ocorre no dia 7 de dezembro. Reportagem Vladimir Platonov.
O governo federal segue acompanhando a situação do afundamento do solo em uma mina para a extração de salgema da empresa Braskem em Maceió, capital de Alagoas.
No fim de semana, o Ministério de Minas e Energia instaurou uma sala de emergência com reuniões diárias para avaliar a velocidade de afundamento do solo.
Pelo menos 40 mil pessoas de 5 bairros já tiveram que deixar suas residências.
A situação da capital alagoana vem sendo monitorada por ministros e técnicos do governo federal. Instaurada no sábado, a sala de situação montada pelo Ministério de Minas e Energia vem acompanhando a movimentação geológica na região da mina 18 da Braskem. As últimas avaliações técnicas apontam para a diminuição diária do afundamento do solo e a ausência de sismos desde a meia-noite de domingo. Mesmo assim, o deslocamento diário do solo ainda é considerado alto e a situação inspira cuidado. Hoje, o prefeito de Maceió esteve em Brasília, em reuniões com o governo federal. Ele foi recebido pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, que acertou um plano para as pessoas em situação de vulnerabilidade de Maceió. Serão feitas ações de acolhimento, abrigo e alimentação em parceria com a prefeitura.
Há um conjunto significativo de pessoas em situação de vulnerabilidade e esse é o público que o Ministério do Desenvolvimento Social está trabalhando.
A mina funcionou durante décadas para a extração de salgema. Em 2018, o Serviço Geológico do Brasil foi chamado para investigar abalos sísmicos em Maceió e identificou que eles eram decorrentes de movimentação provocada pela mina, assim como o risco de colapso. Desde então, a Defesa Civil Nacional e o SGB vêm auxiliando a Defesa Civil de Maceió nas definições dos mapas de linhas de ações prioritárias do plano de monitoramento da área. Reportagem Nazir.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos está celebrando 75 anos.
Para marcar a data, o governo lançou medidas voltadas aos direitos das crianças e dos adolescentes.
Entre elas, o reforço do trabalho nos conselhos tutelares.
Entre as medidas anunciadas pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, está a reformulação do sistema que reúne informações de crianças e adolescentes que passam por atendimento nos conselhos tutelares, o CIPIA. O sistema foi atualizado e agora está mais ágil, com novas ferramentas, inovações na linguagem e nos mecanismos de segurança de acesso. A ideia é que os mais de 30 mil conselheiros tutelares de todo o país consigam produzir as informações de forma mais rápida e ágil, garantindo os direitos das crianças e adolescentes. Também foi anunciada a criação de uma escola para a formação de conselheiros tutelares e profissionais que trabalham no atendimento dos menores. Em 2023, foram aplicados R$6 milhões para a concretização da escola, a partir da parceria com 11 universidades públicas. Também como parte das comemorações pelos 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi apresentado um novo levantamento sobre adolescentes que cumprem medidas socioeducativas no país. Há 6 anos, não era feito um estudo desse tipo. No primeiro semestre de 2023, havia 11.556 adolescentes com restrição ou privação de liberdade no país. Comparado ao último levantamento, feito em 2017, houve uma redução de quase 45% no número de adolescentes nesse tipo de atendimento. O estudo traça ainda o perfil desses jovens, a maioria do sexo masculino, pardos ou pretos, e que frequentam a escola. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, explicou que a partir desse levantamento serão formuladas políticas públicas.
Então, a partir disso, agora é o nosso desafio. Nós precisamos ampliar as políticas de direitos humanos, tornar o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania no seu papel de coordenação da Política Nacional de Direitos Humanos
Ainda de acordo com o levantamento, o Brasil possui ao todo 505 unidades de atendimento socioeducativo. Reportagem Luana Karen.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF mantém possibilidade de cancelamento de registro de imóvel rural por Corregedor-Geral da Justiça.
Teste da urna 2023 termina com número recorde de participantes.
MPF explica que investigação criminal no caso da mineradora Braskem tramita sob sigilo.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Por unanimidade, plenário do STF mantém dispositivos de lei federal que autoriza o Corregedor-Geral da Justiça declarar a inexistência e cancelar a matrícula e o registro de imóvel rural.
A decisão se deu em sessão virtual. Neto Costa.
Na ação, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil alegava, entre outros pontos, que a Lei 6.739 de 1979 permite o cancelamento unilateral do registro de imóvel em ofensa ao direito à propriedade do produtor rural. Para a entidade, a medida só poderia se dar por decisão do judiciário e não por ato do corregedor de justiça, que exerce apenas função administrativa. Mas o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou improcedente o pedido. De acordo com o STF, a norma protege o registro imobiliário nacional e não viola direitos constitucionais, da ampla defesa e da propriedade.
A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui por si só motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância.
Essa tese foi definida pelo STJ sob o rito dos repetitivos. Fátima Uchoa.
O entendimento firmado pela terceira sessão do STJ deve orientar todos os tribunais do país ao julgarem casos com a mesma questão jurídica. Um dos recursos especiais se referiu a dois homens em Alagoas, condenados por furto qualificado mediante concurso de pessoas. Eles subtraíram 13 jogos de baralho no valor de quase 55% do salário mínimo na época. Citando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do STJ, o ministro relator Sebastião Reis Júnior afirmou que a aplicação da insignificância depende da avaliação de cada caso e não apenas da restituição imediata do bem subtraído. Assim, foi negado o provimento ao recurso da defesa e mantido o afastamento do princípio da insignificância.
Líderes sindicais são absolvidos de multa por descumprimento de liminar em greve de limpeza urbana.
A decisão é do TST, Michele Chiapa.
Por unanimidade, a sessão especializada em dissídios coletivos do Tribunal Superior do Trabalho afastou a condenação dos dirigentes do Sindicato de Rodoviários do Espírito Santo pelo pagamento de multa por descumprimento de uma decisão liminar que havia determinado a manutenção parcial dos serviços de coleta de lixo urbano em Vitória durante greve no período da pandemia da Covid-19. Para o colegiado, não é possível condenar solidariamente ao pagamento da multa as pessoas que ocupavam cargos de dirigentes sindicais à época da greve, uma vez que a solidariedade não se presume, mas decorre da lei ou da vontade das partes.
Sétima edição do teste da urna eletrônica termina com número recorde de participantes.
Segundo o TSE, 85 pessoas fizeram a pré-inscrição e 48 planos de teste foram apresentados para a comissão avaliadora. Aline Barcelos.
Essa edição contou com tentativas de quebrar o sigilo do voto, modificar o comando das teclas e alterar o resultado de uma eleição. Em maio do ano que vem, as colaboradoras e colaboradores que tiveram sucesso nos planos de teste voltarão ao tribunal para averiguar os aprimoramentos realizados pelos técnicos do TSE.
Comunicado do MPF esclarece sobre investigação criminal no caso da mineradora Braskem.
A investigação tramita sob sigilo. Marisa Almena.
O Ministério Público Federal esclarece que em 2019 foi requisitada a instauração de inquérito à Polícia Federal após o laudo do Serviço Geológico do Brasil descartar causas naturais para o afundamento do solo causado pela exploração de salgema em Maceió. Esta investigação tramita sob sigilo. A responsabilização criminal segue requisitos diferentes da responsabilização civil providenciada pelo MPF por meio da ação civil pública que resultou em acordo com a Braskem, reconhecendo a responsabilidade pelos danos ambientais causados.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioitvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado pode votar nesta semana autorização de empréstimo de 40 milhões de dólares para Maceió. Criação da Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares está na pauta do plenário. Senadores discutem na COP28 desafios da agenda ambiental no Legislativo. Boa noite. O Senado deverá priorizar a votação de um empréstimo de 40 milhões de dólares para a cidade de Maceió, em Alagoas. O prefeito da capital alagoana, João Henrique Caldas, disse que vai cobrar as devidas reparações da Braskem, empresa petroquímica responsável pelo desmoronamento de mina. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado em exercício, Rodrigo Cunha, recebeu nesta segunda-feira o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, e o ministro do Turismo, Celso Sabino, para discutir a situação da cidade com o desmoronamento de uma mina de extração de salgema da petroquímica Braskem. Ele anunciou prioridade na votação de um empréstimo para Maceió no valor de 40 milhões de dólares, junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata, o FOMPLATA, pelo risco de desastre ambiental.
Chegou uma mensagem ao Senado Federal e espero que ele seja aprovado essa semana de 40 milhões de dólares, que tem o objetivo exatamente de investir no desenvolvimento urbano.
Já o prefeito de Maceió, JHC, diz que a cidade precisa de nova infraestrutura, já que em 2019 centenas de moradores tiveram que deixar suas casas nas localidades das minas, o que demanda a oferta de equipamentos públicos em outros bairros, como escolas e hospitais.
E nós precisamos agora de unidade, precisamos do governo federal. Os desafios para a nossa cidade são enormes. Maceió está pressionada e nós temos que repensar a nossa cidade.
O pedido de autorização do empréstimo ainda será votado pela Comissão de Assuntos Econômicos para depois ser analisado pelo Plenário do Senado.
A criação da Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares está na pauta do plenário desta semana. A revisão anual do pagamento dos serviços privados oferecidos ao SUS também poderá ser votada pelos senadores. Repórter Pedro Pincer.
O plenário pode votar esta semana o projeto do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, que cria a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares. O principal objetivo é promover a saúde mental de alunos, professores, demais profissionais que atuam no ambiente escolar, pais e responsáveis. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que essa questão preocupa desde antes da pandemia de Covid-19.
Também entre os profissionais de educação, o histórico pré-pandemia e as análises durante a pandemia evidenciaram um segmento social vulnerabilizado e com alta demanda por atenção psicossocial.
Também está na pauta a revisão anual do pagamento dos serviços de entidades privadas prestados ao Sistema Único de Saúde. O relator, Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, disse que os hospitais filantrópicos não recebem o necessário para a sua manutenção.
É de se admirar que, mesmo com essa grande discrepância, os hospitais de filantropia continuam de portas abertas, mesmo sem receber o mínimo para cobrir os seus gastos.
Outras propostas que podem ser votadas tratam da regulamentação das apostas online, as chamadas bets, e da criação da Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua.
Em audiência pública na Comissão de Educação, os participantes discordaram do projeto sobre educação domiciliar. A proposta já foi aprovada pelos deputados e está em análise no colegiado. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Ao opinar que o projeto é inadequado e sem prioridade, a coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Andressa Perlanda, citou entre os pontos contrários à educação domiciliar a falta do convívio do aluno com o diferente, para desenvolver a tolerância e o respeito pelo outro.
Além de todos esses argumentos científicos, pedagógicos, constitucionais, a gente ainda tem toda uma gama de atores da sociedade que já se contrapuseram a essa agenda, que tem tomado muito mais lugar no debate do que deveria, já que a gente tem grandes desafios para a educação acontecer no Brasil.
Já a representante da Associação de Famílias Educadoras do Distrito Federal, Isabelle Monteiro, defendeu a proposta para regulamentar a realidade de 70 mil crianças que estudam em casa.
Questões sobre supostas situações de abuso, ausência de socialização e outros problemas relacionados à educação que claramente não dizem respeito à realidade das famílias educadoras. Estão usando de um jogo semântico e falácia.
Presidente da Comissão de Educação, o senador Flávio Arnes, do PSB Paranaense, lembrou que as diversas audiências sobre o assunto visam conhecer as diferentes visões para decidir sobre o projeto.
A senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, destacou a necessidade de regulamentar o uso do cigarro eletrônico. Para ela, no Brasil se vive um faz de conta, como se a proibição do cigarro eletrônico funcionasse, enquanto os consumidores são lesados sem saber se vão adoecer ao comprar o produto da mão de um criminoso de ocasião.
Que o Estado brasileiro tenha a coragem de proibir, então, não somente a comercialização e a importação, mas também proibir o consumo. Proibir e coibir o consumo, mas não faz isso. Infelizmente.
Para corrigir essa situação, Soraya Tronic apresentou um projeto de lei para criar regras rígidas de comercialização de cigarros eletrônicos no Brasil. Já o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, defendeu que o presidente Lula, por meio do Itamaraty da diplomacia militar, se envolva diretamente na questão territorial entre a Venezuela e a Guiana para evitar uma guerra. Segundo o governo da Venezuela, num referendo realizado neste fim de semana, a população do país apoiou a adoção de medidas que podem resultar na anexação de parte do território da Guiana. Mourão ressaltou, no entanto, que para invadir a Guiana e anexar a região conhecida como Esequiba, o exército de Nicolás Maduro terá que passar por território brasileiro, mais especificamente pela área da Reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima. General da Reserva, o senador salientou que um possível conflito pode arrastar para a América do Sul, na fronteira norte do Brasil, potências mundiais com interesses estratégicos na região, rica em petróleo, como Estados Unidos, China, Rússia e Irã.
Esses três níveis devem ser exercidos e o nosso governo tem o dever de assim trabalhar, sob pena de vermos um conflito na nossa fronteira e, pior ainda, vermos aumentar um êxodo maior de refugiados, sejam venezuelanos, sejam guianenses, para dentro do nosso território e, especificamente, para dentro do estado de Roraima.
E a cúpula do Congresso Nacional está com um visitante ilustre. O Sansão, Coelho da Mônica, personagem criada por Maurício de Souza, ficará no local até o dia 10 de dezembro. O motivo da visita é nobre. O Sansão vai tornar mais conhecido o cordão de girassol que está em suas mãos, usado na identificação de pessoas com deficiências ocultas, aquelas que não são facilmente percebidas, como surdez, autismo, diabetes e asma. A ação faz parte da Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência do Senado. Os senadores que participam da COP28 debateram no evento na conferência os desafios da agenda ambiental no Congresso Nacional. A negociação tem sido necessária para conter os retrocessos, segundo os parlamentares. Os detalhes com a repórter Paula Groba, diretamente de Dubai.
A senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, apontou que a atual composição da Câmara e do Senado tem exigido negociação constante para aprovar propostas com um texto final possível, mas nem sempre ideal para a área ambiental.
A gente não pode ter o ideal, mas nós poderemos ter pelo menos aquilo que é possível. E para isso nós precisamos ter a maturidade, recuar quando é necessário recuar, para que a gente não possa ter uma aprovação drástica de alguns projetos que estão em tramitação no Congresso Nacional.
Elisiane Gama citou a recente aprovação no Senado do projeto que facilitou a liberação dos agrotóxicos no país. A senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, disse que apesar das dificuldades, o Congresso tem conseguido avançar, lembrando da aprovação pelo Senado do marco regulatório do mercado de carbono. Augusta Brito enfatizou a necessidade de a pauta ambiental caminhar junto à pauta social.
Porque a gente está atrelando aí a energia renovável também com a inclusão social de várias famílias que também podem ser incluídas nesse processo.
A comitiva de senadores participa nesta semana na COP28 de debate sobre energias renováveis, descarbonização na indústria e combustíveis sustentáveis.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Coordenador de comissão externa cobra responsabilização criminal de envolvidos no desastre ambiental de Maceió.
Deputados aprovam liberação de recursos para municípios inadimplentes em caso de calamidades.
Plenário institui feriado nacional para 20 de novembro, Dia da Consciência Negra.
Boa noite. O Brasil pode contar com mais um feriado a partir do ano que vem, em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. A proposta dividiu o plenário, mas foi aprovada e seguiu para a sanção presidencial. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Depois de muita discussão, o plenário da Câmara aprovou por 286 votos contra 121, projeto que torna feriado nacional o dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Essa data, em 1695, marca a destruição do Quilombo dos Palmares, o maior quilombo do país, entre Alagoas e Pernambuco, e a morte de seu líder, Zumbi dos Palmares. O Dia da Consciência Negra foi instituído em 2011, mas desde 1978 o Movimento Negro Unificado defende a data como a principal celebração da luta contra a escravidão, mais ainda que o 13 de maio, em que foi assinada a Lei Áurea. Hoje, 6 estados brasileiros e cerca de 1.200 cidades já comemoram o 20 de novembro. A proposta, que já passou pelo Senado, entrou em pauta a pedido da bancada negra da Câmara, que reúne 122 deputados e deputadas de diversos partidos, mas dividiu o plenário. Deputados da oposição criticaram a criação de mais um feriado, com o argumento de que é prejudicial para a economia. O deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, disse ainda que o projeto estimula o racismo.
Esse feriado, na verdade, na prática, ele vai estimular o racismo que já existe no nosso país. Tem lei para isso, todos são iguais perante as leis, independentemente de cor, de extinção, de qualquer natureza. Está na Constituição, aí vamos estar fomentando o racismo no nosso país.
O feriado nacional foi defendido pela relatora da proposta, a deputada Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, como uma maneira de o país refletir sobre seu passado de escravidão.
É um momento histórico para o Brasil, porque o 20 de novembro não é só um feriado, é rememorar os quase 4 séculos de luta contra a escravidão que o povo negro fez neste país.
O deputado Otoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, criticou a proposta. Para ele, o combate ao racismo se faz com políticas públicas e não com mais um feriado.
Não vai ser impondo um feriado, mais um feriado nacional, que nós negros seremos menos ou mais respeitados nesse país, ou que a causa negra vai sofrer alguma consequência positiva. Na verdade, o que nós precisamos é de políticas públicas, a começar por uma educação igualitária.
A homenagem a Zumbi dos Palmares foi defendida pela deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro.
Um homem que conseguiu manter ali a chama viva, ardente nos nossos corações, nas nossas veias, nas nossas almas, que fez com que esse Brasil pudesse reconhecê-lo como herói da pátria brasileira, não herói dos negros, herói da pátria brasileira.
O deputado Damião Feliciano, do União da Paraíba, coordenador da bancada negra da Câmara, não conteve a emoção ao aprovar a proposta, o primeiro projeto defendido pelo grupo desde que foi criado oficialmente um mês antes.
Só quem sabe emocionado somos nós. O significado desse instante, o significado desse momento. Todos que estão aqui, não foi brincadeira para que nós estivéssemos aqui. Só nós sabemos a nossa luta, só nós sabemos o que nós passamos, só nós sabemos o que sente o povo da periferia.
O projeto que torna feriado nacional o dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Justiça. O Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que limita as decisões monocráticas, ou seja, as decisões individuais dos ministros do Supremo Tribunal Federal e outros tribunais superiores. A matéria, que agora será analisada pela Câmara, dividiu a opinião dos deputados.
Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, celebra o avanço da PEC que restringe os poderes do STF. Segundo ele, ao contrário do que dizem os críticos, o objetivo do texto não é afrontar o judiciário, mas dar estabilidade democrática ao Brasil. Para o deputado, o texto reforça a regra constitucional de separação harmônica entre os três poderes da República, coibindo eventuais excessos.
Na avaliação de Rodrigo Valadares, do União de Sergipe, o fato de a proposta que limita os poderes do STF ter sido aprovada com votos de diferentes partidos mostra que a pauta interessa ao Brasil e não apenas a um campo ideológico. Ele avalia que a PEC é uma resposta a abusos cometidos pelo Poder Judiciário e que o Brasil não pode mais viver sobre o desequilíbrio entre os poderes.
Já Luiz Couto, do PT da Paraíba, antecipa seu voto contrário à PEC que limita os poderes do STF. Para o deputado, a matéria fere a cláusula pétrea da separação dos poderes e tem o claro objetivo de intimidar o Supremo. Ao citar juristas renomados, ele alerta para o risco de dissolver a proteção aos direitos fundamentais quando a demora de decisões do plenário da corte inviabilizar a eficácia do socorro.
Por sua vez, Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, se diz preocupado com a reação do STF à aprovação no Senado da PEC que limita as decisões monocráticas dos ministros da Suprema Corte. O deputado argumenta que o STF deve respeitar o poder legislativo e a necessidade de equilíbrio entre os poderes na democracia.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, reitera que a morte de Clériston da Cunha, que estava preso na Papuda pelos atos de 8 de janeiro, causa indignação. O deputado aponta falhas no inquérito e responsabiliza o Supremo, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, pela tragédia. Ele acredita que a PEC que limita decisões monocráticas no STF é crucial para restaurar a independência entre os poderes.
Pastor Marco Feliciano, do PR, se alegra com o resultado da convocação feita para um evento na Avenida Paulista em memória de Clériston da Cunha, que para o deputado foi um preso político morto pelas mãos do Estado, que lhe negou a soltura depois de mais de 30 pedidos. O deputado espera que o Supremo promova com urgência o julgamento de outros presos do 8 de janeiro, portadores de comorbidades, antes que aconteça outra tragédia.
Economia.
Os deputados aprovaram a liberação de recursos para municípios inadimplentes em caso de desastres e calamidades. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que desvincula o repasse de dinheiro público para municípios atingidos por desastres e calamidades à comprovação de que a cidade está em dia com suas finanças. De acordo com o texto aprovado, os municípios atingidos por desastres poderão ser autorizados a receber auxílio estadual ou federal, mesmo se estiverem inadimplentes e não apresentarem as certidões de quitação de débitos exigidas atualmente, como de quitação das obrigações de adimplências financeiras e do adimplemento na prestação de contas de convênios. Segundo o relator do projeto na CCJ, deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, o tema é prioridade para a Confederação Nacional dos Municípios.
Os municípios que estão em estado de emergência, de calamidade pública, está sujeito hoje a estar com toda a regularidade, está sujeito a ter todas as certidões, está todo regularizado para receber recursos para atender a sua população que está desabrigada, desalojada, para compra de água, de colchão.
A proposta, que permite o repasse de dinheiro público para municípios atingidos por desastres e calamidades que estejam inadimplentes, já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Habitação. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, elogia o governo Lula pela retomada do Minha Casa Minha Vida para famílias que ganham até 2 salários mínimos por mês. A deputada afirma que a extinção dessa faixa de financiamentos durante o governo Bolsonaro contribuiu para o aumento da pobreza no Brasil. Ela acrescenta que as pessoas que estão no Cadastro Único não precisam pagar pela habitação no Minha Casa Minha Vida.
Agostinho Ribeiro, do Republicanos, comemora o lançamento da nova etapa do Minha Casa Minha Vida. O deputado anuncia que, nesta fase, Sergipe terá mais de 3 mil unidades habitacionais construídas, contemplando famílias com renda mensal de até 2 salários mínimos. Ele afirma que, muito mais do que um patrimônio material, a casa própria representa para essas famílias o acolhimento, a proteção e a dignidade.
Política. Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, defende a manutenção de veto presidencial ao marco temporal, que condiciona a demarcação de terra indígena à ocupação até 5 de outubro de 1988. Ela destaca o papel dos povos originários na preservação do meio ambiente e afirma que a devastação de 10 mil quilômetros de florestas na região amazônica em 2020 gerou 52% das emissões de gases do efeito estufa.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, também pede a manutenção do veto ao marco temporal para reconhecimento das terras indígenas. Segundo o congressista, os povos nativos têm o direito e o dever de zelar pelos territórios que ocupam e fazer frutificar suas ricas culturas.
Por outro lado, Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, apoia a derrubada do veto ao projeto que estabelece o marco temporal para as terras indígenas. Ele critica o presidente Lula por vetar a proposta, afirmando que a medida restabelece a segurança jurídica no campo, pois limita o que pode e o que não pode ser demarcado.
Alexandre Guimarães, do Republicanos do Tocantins, defende a derrubada do veto ao marco temporal. Ele argumenta que é preciso garantir a segurança jurídica no país e critica o que chama de narrativa ideológica sobre um conflito inexistente entre produtores rurais e indígenas. O deputado ressalta o respeito que tem pelos povos originários, mas avalia que é preciso destinar mais áreas para alimentar o Brasil e o mundo, gerando emprego e renda para a população.
Agricultura. Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, comemora o lançamento da Frente Parlamentar Mista da Apicultura e Meliponicultura. O parlamentar entende que construir políticas públicas garantindo assistência técnica, pesquisa e crédito para a cadeia produtiva do mel é fundamental para o futuro da agricultura e da biodiversidade brasileira. Desenvolvimento Regional.
Sidney Leite, do PSD, diz que é grave a situação dos sistemas de saúde e segurança pública no Amazonas. Na saúde, ele menciona a falta de medicamentos e a precariedade dos hospitais. Na segurança, ele cita a falta de efetivo no Corpo de Bombeiros, na Polícia Militar e na Polícia Civil. O deputado anuncia a tomada de medidas legais, incluindo uma ação no Supremo e uma solicitação de auditoria do TCU nas contas do Estado.
General Girão, do PL, critica o governo do Rio Grande do Norte e pede que seja dada mais atenção à infraestrutura viária no Estado. Ele também acusa a gestão estadual de dar prioridade a pautas secundárias, deixando de lado questões mais urgentes, como o apoio a entidades que cuidam de idosos, de crianças e de pessoas com dependência química.
Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, destaca a possibilidade de Aracati ter um centro regional de hemodiálise e outro de pediatria. O deputado espera que a Câmara Municipal aprove o financiamento que, segundo ele, permitirá a realização das obras. O parlamentar também aguarda o aval dos vereadores para a realização de um empréstimo que vai viabilizar a pavimentação das ruas da cidade.
Capitão Alden, do PL, destaca que servidores públicos da Bahia têm sido vítimas de golpes financeiros de uma empresa que atua em nome do Credicesta, cartão de benefício consignado. Ele explica que o golpe envolve a emissão de cartões de crédito e a realização de transações financeiras sem a autorização dos servidores.
Ele pede que a Polícia Federal e a Secretaria Nacional do Consumidor acompanhem de perto o caso, que acontece não só na Bahia, mas em vários outros estados.
João Daniel, do PT, parabeniza o governo Lula pelo reconhecimento de novas comunidades quilombolas no Brasil. Em Sergipe, ele destaca as comunidades históricas de Mussuca, com 544 famílias em Laranjeiras, a de Brejão dos Negros, com 248 famílias em Brejo Grande, e a de Quebra-Chifre, em Riachuelo, com 119 famílias.
A bancada de Alagoas se mobiliza para que seja concluído o inquérito que investiga os responsáveis pelo afundamento de terra em Maceió. O presidente Arthur Lira também negocia com o governo federal a adoção de medidas para enfrentar os problemas causados pelo iminente colapso de uma mina da Braskem na capital alagoana. A reportagem é de Maria Neves.
Coordenador da Comissão Externa da Câmara dos Deputados sobre o colapso de bairros em Maceió, Alagoas, o deputado Alfredo Gaspar, do União Alagoano, cobra da Polícia Federal a conclusão do inquérito sobre o caso para a responsabilização criminal de todos os envolvidos nos afundamentos de terra na cidade. Nos últimos dias, o Brasil tomou conhecimento de uma tragédia que afeta 5 bairros de Maceió há pelo menos 5 anos, quando a cidade registrou um tremor de terra ainda em 2018. O Serviço Geológico Nacional concluiu que o abalo foi provocado pela exploração de salgema pela empresa Braskem. Desde então, cerca de 60 mil moradores de 5 bairros tiveram de deixar suas casas, que foram destruídas por rachaduras. Na opinião de Alfredo Gaspar, esse é um crime de muitas mãos. Segundo o parlamentar, além da empresa responsável direta pelo crime ambiental, o Instituto de Meio Ambiente de Alagoas também tem responsabilidade no caso, uma vez que concedeu várias licenças sem os estudos necessários. O deputado também aponta para o governo federal, que teria feito a concessão da lavra de salgema para a Braskem sem o acompanhamento devido.
É uma omissão dolosa de muitos. E a Polícia Federal precisa dar seguimento a esse inquérito e apontar as devidas responsabilidades. Muitos laudos falsos, muitos laudos omissos do poder público e que a Polícia Federal precisa, evidentemente, prestar contas do seu trabalho, da sua atuação à sociedade maceoense e alagoana.
Conforme explica o deputado Alfredo Gaspar na semana passada, os sensores que existem nos bairros de Maceió, afetados pela atuação da Braskem, acusaram um risco muito alto de ruptura do solo.
A velocidade de afundamento já foi de 5 centímetros por hora, quando o normal e o aceitável são por volta de menos de 5 milímetros por ano, chegando a alcançar um afundamento nos últimos dias de quase 2 metros na região da Mina 18.
A Mina 18, citada pelo deputado, fica no local mais atingido pelos abalos de terra, perto da Lagoa Mundaú, próximo ao centro da capital alagoana. O presidente da Câmara, Arthur Lira, que também é de Alagoas, afirma que está em negociação com o governo federal em busca de uma solução para o problema de moradia de Maceió.
Nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Uma medida provisória feita no governo federal para discutir efeitos saneadores para tudo isso que está acontecendo. Casas populares, construção de moradias, rearrumação de área, ver quais são os outros impactos que isso vai trazer na vida do maceuense. Nós já acertamos e tivemos o ok do ministro Jader Filho antes desse evento da Mina 18 para 2.300 casas de área de risco para Maceió, para atender justamente aquelas necessidades de todos que já tiveram suas agruras e já passaram por suas dificuldades.
Segundo explica o deputado Alfredo Gaspar, a exploração de salgema, um tipo de sal utilizado na fabricação de produtos como PVC e soda cáustica, começou ainda na década de 1960 em Maceió. Em 2002, a Braskem assumiu a atividade em 35 minas da cidade. Para retirar o salgema, que fica a uma profundidade de 900 a 1.200 metros, a empresa faz perfurações no solo. Segundo especialistas, são essas perfurações que estão causando os afundamentos de terra. Alfredo Gaspar ressalta que também apresentou um projeto de lei, já aprovado na Câmara, com medidas para punir empresas causadoras de grandes crimes ambientais. Dentre as determinações do texto, ressalta a obrigação de reparar os danos materiais e morais da população atingida. A proposta também veda a venda da empresa enquanto ela não indenizar as vítimas. O deputado explica ainda que o projeto proíbe que a área afetada por um desastre ambiental continue propriedade da empresa responsável pelo crime. Depois de reparados os danos, o local deve ser devolvido aos antigos moradores. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU. Na próxima segunda-feira, dia 11, o Tribunal de Contas da União promove o segundo seminário sobre direitos humanos na gestão pública. A iniciativa faz parte das ações da Rede Equidade, que reúne 11 instituições públicas federais para compartilhar boas práticas e ações conjuntas relacionadas ao tema. O encontro vai divulgar o modelo de inclusão da diversidade e equidade desenvolvido pelo grupo. A programação será dividida em debates, painéis e palestras com especialistas. A ação também comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos, celebrado em 10 de dezembro. O evento será transmitido ao vivo pelo canal do TCU no YouTube, a partir das 9 horas da manhã. Acompanhe. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.